passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de terça-feira. Que alegria para o nosso coração ter você aqui com a gente nesta noite linda, nesta noite muito especial para mais um culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa igreja reunida para adorarmos a este Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Como todas as terças-feiras, a Melodia tem o prazer, a honra de receber esse amigo querido, esse pastor tão amado, esse mestre, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus, em Cascadura. Meu pastor querido, que bom, que honra tê-lo aqui mais uma vez. Que bom que hoje é terça-feira. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Níger Martins.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Débora Lira, bom também tê-la aqui. Débora, boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Fábio Silva, já trazendo pra gente os pedidos de oração. Fábio, muito boa noite, a paz do Senhor, irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa, juntamente com o pastor Níger Martins.
Querido Deus e Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez para Te exaltar, para Te glorificar, para Te bendizer por mais um dia de vida. Esse dia é o dia que Tu nos deste, Senhor, por isso queremos nos alegrar e nos regozijar nele. Senhor, obrigado por estarmos aqui em família, família da fé, a família Cristo em Casa. E agora, Senhor, cuida desse culto para que em tudo, em cada detalhe, Teu nome seja honrado, Teu nome seja glorificado, vidas sejam abençoadas, vidas sejam edificadas, transformadas. Senhor, prepara-nos para a pregação da Tua Palavra, que tenhamos olhos que vejam, ouvidos que ouçam, corações e mentes que compreendam. Nós Te glorificamos, nós Te invocamos, nos chegamos até a Ti, enquanto igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aceita as nossas vidas, aceita esse culto, em nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém.
Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por Tuas mãos, Deus, Tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo as forças. poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol.
Aline Barros, bem mais que tudo. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Liel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, e o tema é Reanimando-se no Senhor.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Um parabéns muito especial aos nossos ouvintes que trocam de idade hoje, Fábio Silva. Quem está fazendo aniversário é o Sidney de Magalhães Júnior, Tayane Santos, Luciene Miguel Marinho Marques, Luciane de Jesus Severino, Priscila de Souza Silva e Beatriz Rosa de Moura. Para a meditação desses lindos que fazem aniversário hoje, eu trago um versículo que está em Salmos 91, versículo 16. Te fartarei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Parabéns!
Thank you.
Então receba aí mais uma vez o nosso abraço, companheiro, abraço de toda a equipe Melodia, você trocando de idade hoje. Chegou então, gente, esse momento muito especial, quero convidar você a estar aqui, talvez você não tenha o seu pedido de oração aqui nas mãos do Fábio Silva, ele que vai estar trazendo esses pedidos, mas você esteja precisando de oração agora. Pastor Níger Martins também já está aqui, vai estar pregando daqui a pouquinho, mas antes vai estar orando logo após os pedidos de oração com Fábio Silva.
Ele é o de Minas Gerais, a nossa irmã Marilene pede oração para sua saúde e para a saúde de seus filhos. Nosso irmão Anísio de Souza pede oração para ele e toda a sua família. Obrigado, Anísio. Nosso irmão Sérgio Ricardo de Itaguaí pede oração para sua vida financeira. De Realengo, a irmã Glauce pede oração para ela e toda a sua família, em especial para seu amado pai, o senhor Sebastião. Nosso irmão Fernando Neves pede oração para ele e toda a sua família, em especial para a saúde de sua amada esposa. Agora, dois pedidos de Araruama. Um da irmã Luciene pede oração para ela e toda a sua família, e do irmão Lucas, que pede oração para ele e para toda a sua família também. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Querido Deus e amado Pai, chegamos na tua presença mais uma vez para te entregar todos os nossos pedidos de oração. Papai do céu, essa mãe que sofre, esse homem sozinho, essa pessoa nesse cárcere, nesse hospital, essa família enlutada, oh Deus, traz a paz que excede todo entendimento. Essa família chorando, Senhor, pela preocupação de um dos membros que está sofrendo, que está fora dos teus caminhos. Tantas necessidades. Senhor, manifesta a cura divina, quebra cadeias, quebra grilhões, liberta do vício. Restaura lares, Senhor, restaura famílias. Oh Deus, tu conhece todos os nossos pedidos. E é isso que fazemos agora. Nos unimos enquanto igreja para colocar diante de ti todas as nossas necessidades, na certeza que tu tens cuidado de nós. Aceita, Senhor, o nosso clamor, recebe as nossas súplicas e desde já te agradecemos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
Senhor, porque és santo a ti, damos louvor e te adoramos porque tens poder, poder. As mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Senhor, porque és santo a ti, damos louvor. Em rendição total no teu altar.
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu querido, meu amigo pastor Eliel do Carmo, querido Fábio Silva, querida Débora Lira, querido Michel Camargo, você, amado ouvinte, participante do culto da Igreja Cristo em Casa, né? No culto, amados, a gente não só ouve, né? A gente participa, porque a gente ora, nós oramos juntos, você ora conosco, a gente louva juntos, então somos todos participantes desse culto. Isso é maravilhoso, né? Cultuamos, nos reunimos para cultuar o Senhor. E agora, para ouvir a sua santa palavra. Como nós falamos agora pouquinho, amados, nós vamos trabalhar o texto de 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1. A minha edição é Nova Almeida Atualizada. A gente vai trabalhar esse tema tremendo que é se reanimar, reanimar-se no Senhor. Vamos lá? Versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 30. E aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Versículo 7. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás por não poderem passar o rio de Besor, de tão cansados que estavam. Amados, a história vai continuar, Davi vai perseguir aqueles homens, e é muito importante você entender que no final, Davi conseguiu recuperar todas as pessoas que haviam sido sequestradas. Versículo 17. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou todos que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma. Estou lendo o versículo 19. Nem pequeno, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: esse é o despojo de Davi, que depois ele repartiu com todo mundo. Amados, vamos tentar entender aqui o contexto, senão a gente não consegue desfrutar, né, da beleza e da profundidade desse texto aqui. Davi já tinha, a essa altura, amados, sido ungido por Samuel, o novo rei de Israel, mas ele não tinha tomado posse efetiva porque Saul ainda continuava lá. Vamos lembrar que depois de anos e anos e anos sendo uma teocracia, Israel era governada por homens que Deus levantava, o chamado período dos juízes, e aí nós temos inúmeros deles, né? Sansão, nós temos Eli, o próprio Samuel, que dá o título a esse livro, tá, queridos? Após isso, o povo desejou ser como todas as nações. Queremos ser como todas as nações. Samuel, inclusive, ficou muito chateado, porque tomou como ofensa pessoal. Mas Deus falou assim: não, deixa, eles querem, deixa. Eles vão pagar o preço disso, mas deixa. Eles não estão rejeitando você, Samuel, estão rejeitando a mim. E então o povo de Deus se torna um reinado, se torna uma monarquia. O primeiro rei foi Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão. Cada um deles reinou 40 anos, tá, queridos? E depois o povo se dividiu, e aí vem uma longa história. Nesse momento aqui, o rei ainda era Saul, tá? Ainda era Saul. Mas Saul já havia sido rejeitado por Deus. Saul tinha se afastado completamente de Deus. Saul tinha desobedecido a Deus e já tinha, inclusive, consultado uma pitonisa, né? Aquela que, entre aspas, fala com os mortos, o que era terminantemente proibido. Saul, enlouquecido, queria tirar a vida de Davi. Davi já tinha poupado a própria vida de Saul, tinha tido a possibilidade de tirar a vida de Saul. Isso é interessante, né? Porque ele, Davi, já tinha sido ungido rei, Saul já estava em completo afastamento de Deus, mas Davi não ousa tocar, né, em Saul. Bom, nesse contexto de perseguição, o que Davi faz? Davi foge para os filisteus. Já tinha isso acontecido num outro momento, mas agora ele foge com uma espécie de exército, né? Ele tinha 600 homens, homens, né, não muito bem vistos em Israel, mas 600 homens que estavam com ele. Você pode ver tudo isso, queridos, né? Nos capítulos anteriores, tá? Em que você vai entendendo toda essa história. No capítulo 27, Davi, queridos, vai até Aquis, rei de Gat. A gente não sabe se era o nome dele ou se isso era um cargo que ele tinha, tá? Não importa. Ele vai até Aquis e ele pede para que ele pudesse ficar junto com o povo que estava com ele numa terra, uma terra lá específica. E ele recebe a terra de Ziclag. Só que num dado momento, Davi e os seus homens saem para auxiliar os filisteus numa batalha. Deus não vai permitir que Davi fique com os filisteus, porque os filisteus estão indo para atacar o próprio povo de Deus. Mas Davi sai com os seus homens. Nós precisamos dessa informação. Por quê? Quando Davi sai com os seus homens para apoiar os filisteus, o povo dele, que estava em Ziclag, as mulheres, os filhos, ficaram desprotegidos e foram atacados pelos amalequitas. Os amalequitas chegaram lá e levaram tudo, 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 tudo. E tudo incluiu as mulheres e as crianças. Agora nós podemos entender melhor esse texto. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 30. Vou voltar lá no versículo 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, Davi está voltando, né? Ele foi com os homens e aí não permitiram que eles acompanhassem os filisteus. Ele está voltando. Quando ele está voltando, aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Então eles vêm, eles tomam a cidade, eles incendeiam a cidade. E aí você imagina o caos que ficou, né? Versículo 2. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Quando Davi chega com seus homens, olha a situação que estava. A cidade ficou desprotegida, as mulheres ficaram desprotegidas, né? As crianças ficaram desprotegidas. a cidade foi atacada, a cidade foi tomada, saqueada e a cidade foi incendiada. E as pessoas ali, as mulheres, as crianças, repito, foram sequestradas. Bom, você imagina a dor. Versículo 3, Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Difícil tentar mensurar a dor que estava no coração daqueles homens. A tristeza, a angústia, o sentimento de por que, que nós não estávamos aqui, né? Sentimento de remorso, inclusive. Como é que nós deixamos, né, nossas famílias completamente vulneráveis? Como é que nós deixamos nossas famílias completamente desprotegidas? Versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu não sei se você já viveu um momento assim, em que a dor é tão profunda, em que a dor é tão violenta, em que você chora até não ter mais forças para chorar. Você para de chorar porque você não tem mais forças para chorar. Você para de chorar não é porque aliviou o sofrimento. Você para de chorar não é porque aliviou a sua dor. Você para de chorar não é porque teve alguma melhora na situação, vislumbrou alguma saída, algum horizonte, alguma perspectiva. Você para porque você não tem mais forças para chorar. Eu não sei se você já viveu algo semelhante, mas era esse o momento de Davi e de todos aqueles homens. Versículo 5 vai explicar ainda mais o que estava acontecendo. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, tanto Ainoã como Abigail. Abigail era aquela viúva de Nabal, aquele homem que era extremamente mau, mas eu não vou entrar nesse contexto aqui agora. Versículo 6 vai descrever um pouco mais o estado desses homens. O que a gente sabe, amados? Que eles estão tomados por uma tristeza, mas por uma tristeza de tal grandeza que eles não têm mais forças nem para chorar. Davi, versículo 6, de 1 Samuel, capítulo 30. Ficou muito angustiado. Reparem no muito angustiado. Pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. O que está acontecendo, amados? Algo típico. Angústia coletiva. Amargura coletiva. E nesse momento de angústia coletiva, de tristeza coletiva, de amargura coletiva, ao invés de se unirem, a tendência é se dividirem. E agora eles querem apedrejar o próprio rei Davi, que ainda não era rei, né? Já tinha sido ungido, mas não tinha tomado posse. Eles queriam apedrejar a Davi. Isso acontece muito no seio das famílias, isso acontece muito no seio das igrejas, inclusive. Quando num momento de forte dor, de forte perseguição, de forte tristeza, de forte angústia, as pessoas tendem a se afastar umas das outras. As tragédias, amados, elas trazem o que tem de melhor e o que tem de pior dentro de nós. Eu estive numa missão no Rio Grande do Sul, agora há pouco, e eu vi o melhor e o pior das pessoas. Eu vi a união das igrejas trabalhando de forma incansável, e eu vi situações terríveis de se chorar de tristeza, né? De pessoas se aproveitarem da tragédia do outro para ganharem benefícios. Não vou descrever aqui porque não cabe. E nesse momento aqui, como todos eles estavam sofrendo em conjunto, o que, que eles fizeram? Eles começaram a se voltar uns com os outros, particularmente arrumaram um culpado, e o culpado era Davi. Eu não sei se os amados sabem, mas isso é estatístico, tá, queridos? Não é um achismo da minha parte. Quando um casal perde um filho, pai e mãe perdem um filho, e perder um filho é uma das maiores tragédias da vida, Deus nos poupe, e se você já viveu isso, Deus tenha misericórdia da sua vida. A probabilidade maior não é de pai e mãe se unirem. A probabilidade maior é de virem a se separar. Porque começam as acusações. N acusações. Ah, mas você, porque você fez isso, você fez aquilo. Você não fez isso, você não fez aquilo. Você não dava atenção para ele, você não dava atenção. Ah, não, era você que não dava atenção, você não tinha tempo, não sei o quê. Assim, vem eclodindo tudo, vem eclodindo tudo. Vem eclodindo tudo. E se deixar, amados, é aqui que a tragédia vai se consumar. Se a gente voltar para tentar entender aqui o quadro, porque isso é muito relevante. Nós já sabemos o final da história, né, queridos? Qual foi o final da história? Davi reuniu os homens, Davi consultou a Deus, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Por isso que ele manda o sacerdote Abiatar trazer a estola sacerdotal, porque eles tinham isso como costume para consultar a voz de Deus, tá, queridos? É claro que isso hoje não existe mais, mas naquele momento isso acontecia, tá? Eles tirava meio que uma sorte ali num processo através da estola sacerdotal. E aí eles entendiam a voz de Deus assim, tá? Então ele manda, Abiatar traz, e ele consulta o Senhor. Eu devo ir ou não devo ir atrás desse bando? Eu vou conseguir alcançá-los ou não vou conseguir alcançá-los? E ele entende que Deus respondeu, e Deus respondeu de fato, que ele deveria perseguir o bando, porque ele ia alcançar e ia libertar os cativos. E ele fez isso, e isso aconteceu. Deus prometeu, Deus cumpriu. Davi não só vai trazer tudo de volta no sentido material, mas Davi, sobretudo, vai trazer de volta todas as mulheres e todas as crianças. E isso é absolutamente tremendo. Aqui, por si só, tem uma lição tremenda, que é nunca deixar a tua família para trás. É você ter cuidado quando você vai para as suas guerras e você deixa a sua família desprotegida, que foi o que eles fizeram. Então teve claramente um erro de estratégia. Eles foram para uma guerra e deixaram a família desprotegida. Cuidado, estou falando guerras aqui entre aspas, mas quando você vai para as suas batalhas, quando nós vamos para o nosso cotidiano, quando nós vamos para a nossa luta diária e nós deixamos para trás nossas famílias desprotegidas. Uma segunda lição maravilhosa, uma segunda aplicação maravilhosa é o seguinte: nós, aconteceu algo errado, não podemos ficar passivos. Vamos consultar o Senhor e vamos atrás daqueles que nós já deixamos para trás e não podemos deixar de novo. Não podemos desistir, nós precisamos ir lá. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação assim. Por erros do passado, sua família ficou desprotegida. Por erros do passado, hoje sua família está pagando um preço elevadíssimo. O que você faz? Desiste? Paciência, não tem mais o que fazer? Agora meu filho está assim, meu filho está assado, meu filho está nas drogas. Não, não, agora não é hora de desistir. Agora também não é hora de ficarmos arrumando um culpado. Agora é hora de fazer o quê? Vamos atrás deles. Vamos consultar a Deus, vamos orar, vamos pedir sabedoria a Deus, vamos pedir direcionamento ao Espírito Santo e vamos atrás daqueles que nós amamos. Eles não vão ficar na mão do mal. Não vão ficar. E Deus há de ser conosco e devemos trazê-los de volta. Mas há um momento aqui crucial nesse processo. Qual é o momento? É o momento em que a dor está no seu maior apogeu, em que a angústia está no seu maior apogeu, estão no topo da angústia, no topo da tristeza, no topo da revolta, no topo da amargura, e eles estão agora querendo arrumar um culpado. Talvez isso esteja acontecendo na sua família. Ah, o culpado é fulano, o culpado é ciclano, o culpado é o pastor, o culpado é o meu pai, o culpado é minha mãe, o culpado é o meu esposo, o culpado é minha esposa. O fato é que isso agora não vai resolver nada. Davi teve culpa? Talvez. É possível. É provável até. Houve um erro de estratégia de Davi, que era o líder? Deveria ter deixado ali alguma proteção, não deixou, mas agora o que que vai fazer? Agora vamos tacar pedras uns nos outros? Do que ia adiantar apedrejar Davi? Pense comigo, ia resolver o quê? Nada, absolutamente nada. Mas aqui Davi mostra, amados, mais uma faceta do porquê ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque esse é o momento em que todos estão... Eu preciso entender, queridos, que há momentos em que todos estão sob forte comoção. Em que todos estão sob fortes emoções. Em que todos estão sendo atingidos por essa tragédia. Estamos todos sofrendo as consequências dessa tempestade que veio contra nós. E descobrir agora quem é o culpado não vai adiantar de nada. Veja de novo o versículo 6. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados. Ele explica, o autor do texto faz questão de, inspirado por Deus, explicar por que eles queriam apedrejar Davi. Por causa da amargura. Porque a amargura não é boa conselheira. A amargura nos leva a decisões equivocadas, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Olha, está vendo o que aconteceu? Olha, está vendo? É culpa de Davi. Por que que deixou aqui desprotegido? Por que que deixou aqui desguarnecido? Por que que não ficou ninguém? Isso é um absurdo, como é que não fica ninguém? Hã? Agora veja, amados, tem um ponto e começa assim, mas, e o mais você sabe, né? Ele vai indicar mais, porém, contudo, todavia, entretanto, vai indicar algo contrário. O pois indica uma consequência natural. O mais indica uma reversão de expectativa. Permita-me um exemplo muito simples. Saí na rua, estava chovendo. Logo, por consequência, fiquei molhado. Então, ficar molhado é uma consequência natural de quem saiu na chuva. Agora, imagine que eu dissesse assim. Saí na chuva, mas não fiquei molhado. Mas como é que não ficou molhado? É uma reversão. É algo ao contrário do curso natural das coisas. Então, qual é o curso natural aqui? O curso natural é desespero. O curso natural é amargura. O curso natural é um querer apedrejar o outro. O curso natural é um se voltar contra o outro. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Repare, queridos, que ele não se reanima porque chegou uma boa notícia. Há momentos que eu não posso esperar uma boa notícia para me reanimar. Há momentos que eu não posso nem esperar ninguém para me reanimar. Por quê? Ah, mas não tem ninguém para me animar. Não tem ninguém para me dar uma força. Queridos, as pessoas estão todas sofrendo. Se ficar um esperando o outro, ninguém vai ajudar ninguém, porque está todo mundo sofrendo. Está todo mundo no mesmo barco. Quando entenderemos, queridos, que a família está toda no mesmo barco? Que mesmo a igreja está toda no mesmo barco? Você pega Efésios capítulo 6, pega a partir do versículo 10, quanto mais tem te fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Logo depois, Paulo vai fazer uma descrição de batalha espiritual. E o que ele diz? A nossa luta não é contra sangue e carne. A minha luta não é contra pessoas, mas sim contra forças espirituais nas regiões celestes. Principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Quando entenderemos que não é a minha família não são os meus adversários? O que Davi faz então? Davi se reanima no Senhor. E aí, esse é o convite dessa noite. Você não tem ninguém para te reanimar? Você não tem algo para servir de âncora? Pastor, não tenho onde me apoiar, minha vida está um caos. Se reanime no Senhor. Como se reanimar no Senhor? Vá à sua palavra. Agora, como você está fazendo, ouça a sua palavra. Vá a Deus e diga, Senhor, tu és a minha esperança. Senhor, eu preciso fazer algo, me orienta. Foi o que Davi fez, amados. Davi se reanima no Senhor e vai para ação. Manda o sacerdote, manda Abiatar trazer a estola sacerdotal. Ele consulta o Senhor, ele pergunta, Senhor, eu vou atrás desses camaradas? Vou ou não vou? Vai. Eu vou conseguir, não vou? Vai. Vai recuperar, vai trazer todo mundo de volta, vai trazer todos os cativos de volta. Ele vai atrás e tem uma vitória estupenda. Trazem os despojos, que depois são chamados despojos de Davi. Davi depois faz uma distribuição dos despojos, né? E mais importante de tudo, queridos, ele traz de volta todas as mulheres e todas as crianças. Preciso ler mais uma vez com você. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 18. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas duas mulheres. Versículo 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi trouxe tudo de volta. Versículo 20. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram, esse é o despojo de Davi. Qual é o ponto da inflexão? Qual é o ponto da virada? De um lado, a gente vê dois extremos. um momento de angústia em que eles choram até não terem mais forças para chorar, em que o povo está dividido e eles querem apedrejar Davi. E agora no final, no outro extremo, o que a gente vê? Alegria, contentamento, vitória, resgate, salvação. Vê extremos, mas extremos, extremos opostos. De um lado, repito, amargura de um jeito que não suporta. Do outro, alegria profunda. Mas qual foi o ponto da inflexão? Aonde a história começa a virar? Quando Davi, ao invés de ficar se defendendo nos ataques, poxa, vocês estão me atacando, que isso, a culpa não é só minha. Não, ele se reanima no Senhor. Hoje, eu lhe convido, se reanime no Senhor. Pastor, eu não tenho nada no que me agarrar. Tá feio demais a coisa para o meu lado. Se reanime no Senhor. Porque no Senhor há força para você. No Senhor há capacitação para você. No Senhor há sabedoria para você saber o que você vai fazer. No Senhor há esperança. No Senhor há tudo o que nós precisamos. Tudo posso naquele que me fortalece. Você lembra de Paulo falando aos Filipenses? Pois é, nessa noite, o Espírito Santo nos convida, diante talvez de uma situação delicadíssima em que você não tem nem mais forças para chorar, se reanime no Senhor. Não espere em ninguém, se reanime no Senhor e Ele te conduzirá. E pela sua graça e misericórdia, quem sabe vamos sair de um extremo para o outro e vamos celebrar a vitória e vamos celebrar o resgate de tudo aquilo que foi perdido, a restituição de tudo aquilo que foi tomado. Amados, Deus abençoe sobremaneira. É sim uma honra, um tremendo privilégio compartilhar a palavra com vocês. Deus abençoe, dê uma noite, vida de paz. Papai do céu, seja com todos nós, seja com você e com toda a sua casa. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Paz.
Sei que está doendo, sei que estás sofrendo, mas coragem. Eu sei que a incerteza está te pressionando, mas coragem. Eu já tracei um plano, apenas siga a rota, eu vou cuidar de ti. Confia, viver na dependência, eu sei que te machuca, mas confia. Nunca deixei faltar em tua vida o necessário, então confia. Sei que não estás vendo, mas estou trabalhando, só é preciso crer. Eu estou cuidando, nos mínimos detalhes na tua vida estou trabalhando. É nesse tempo de escassez que eu te moldo, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras, dê glória. Enquanto lutas, me adora. Tempo de escassez que eu te moro, estou te lapidando. Mas enquanto eu não cumpro, escuta minha voz e aprende essa lição. Enquanto choras, dê glória.
meio dessa cova eu te dou coragem. No meio da fornalha eu te dou coragem. No meio do deserto eu te dou coragem. Dentro da caverna eu te dou coragem. No meio dessa cova eu te dou coragem.
Este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.
fruto na